Olá, bom dia, quinta-feira, 21 de março. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível de segunda a sexta-feira na sua plataforma de áudio preferido e também na Mega News, a newsletter que reúne as principais informações para você começar o dia bem informado. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Megawatch, e o nosso boletim de hoje está cheio de notícia. Tem o posicionamento de associações depois da análise do TCU de indícios de irregularidades na GD por assinatura, e Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, ressaltando que as regras para o segmento devem ser revisitadas. Além disso, a gente fala sobre a mudança de rota do Ministério de Minas e Energia, depois que o ministro Alexandre Silveira disse durante evento nos Estados Unidos que vai incluir baterias no leilão de reserva de capacidade previsto para 30 de agosto. Além disso, tem novidades sobre eletronuclear e as expectativas para a expansão das renováveis no mundo em entrevista que a Camila Maia realizou com o diretor-geral do IRENA, o Francesco La Câmara, em evento na Alemanha. Vamos começar então pelo assunto mais quente, que é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na declaração dele de ontem, durante o CERAWeek, que os sistemas de bateria serão incluídos no leilão de reserva de capacidade. Os sistemas seriam uma forma de utilizar outras fontes renováveis como opção ao óleo diesel. O assunto consta em reportagem do colega Robson Rodrigues, do Valor Econômico, que já vinha acompanhando o tema. E ontem, durante o evento, o ministro disse que para demonstrar a clareza com que o Brasil avança na transição energética, as baterias seriam consideradas no certame. O setor já esperava que esses sistemas fossem incluídos na minuta de portaria que está em consulta pública até o dia 28 de março com as diretrizes do leilão. Mas, na abertura da consulta, o que a Megawatch apurou é que um produto envolvendo a combinação de fontes renováveis e sistemas de armazenamento teriam lacunas, né, significativas para serem colocados no certame. Isso porque ainda não há regulamentação para o tema. Assim, a proposta da minuta acabou contando apenas com a contratação de 3 produtos de geração, 2 para termoelétricas novas ou existentes e 1 para ampliação de termoelétricas existentes. Para esses produtos, ficou definida a contratação apenas de empreendimentos com flexibilidade operativa, ou seja, que as usinas precisarão ficar à disposição aguardando o momento de serem despachadas conforme a necessidade do momento ou da programação de operação elaborado pelo Operador Nacional do Sistema. A gente está conversando com algumas fontes que estão mapeando o tema e fazendo os cálculos, né, que a inclusão dessa tecnologia teria nos prazos do leilão. Isso porque, com a entrada desses sistemas, seria necessário definir a quantidade de horas diárias que os sistemas deverão atender ao despacho do ONS, bem como entender a velocidade com que a ANEEL conseguirá regulamentar o tema, tanto para contrato quanto para o procedimento de rede. E o assunto da micro e mini geração distribuída é sempre polêmico e não sou eu quem está dizendo isso. O adjetivo foi usado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para dizer que as regras para o segmento terão que ser revisitadas. Lira participou de evento do grupo Esfera Brasil na terça-feira, quando matérias sobre análise do TCU, tratando de indícios de comercialização de GD por assinatura, que elas seriam irregulares, começaram a ser publicadas. De acordo com Lira, o tema precisa ser revisitado porque a população com menos acesso à geração solar e, consequentemente, de menor renda, ela acaba custeando os descontos de quem tem esse acesso e que tem a maior renda. Dados da ANEEL até quarta-feira, 20 de março, mostram que a GD soma 28 gigawatts de potência instalada no país, sendo 27,8 gigawatts só de energia solar. Sobre a análise do TCU, Carlos Evangelista, que é o presidente da BGD, disse que o tema causou inquietude entre atores do setor sobre como isso pode recair de uma forma geral sobre todo o segmento de geração distribuída. E até por essas análises, os associados da ABGD têm expressado a necessidade de um quadro regulatório mais previsível e consistente que possa facilitar o desenvolvimento sustentável do setor elétrico sem comprometer a segurança e a eficiência energética. O assunto, segundo Carlos Evangelista, foi tema central de uma reunião com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, o Arthur Valério, quando foram discutidas as instabilidades jurídicas do setor, entre elas as propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional. Entre essas propostas está o projeto de lei 4.831 de 2023, que altera as regras para a prorrogação de concessões de distribuição, mas também limita a expansão da geração distribuída. O texto coloca um teto de 10% para a inserção da GD nas áreas de concessão das distribuidoras. E depois disso, as concessionárias não seriam mais obrigadas a conectar consumidores com GD na rede. Inclusive, né, o texto recebeu apenas uma emenda quando estava na Comissão de Minas e Energia, de autoria do deputado Lafayette de Almeida, que subiu esse limite para 50% do mercado. Entre as justificativas para o projeto de lei do deputado Bacelar, o 4.831, está a retórica de que o avanço do mercado livre e da GD poderia ferir de morte as distribuidoras, além de impactar em maior escala o mercado regulado. Falando em deliberações da Casa, da Câmara dos Deputados e sobre energia solar, ontem foi aprovado o texto base do Patem. A gente falou bastante, né, no minuto de ontem sobre as regras, sobre o que está previsto no relatório base, mas vale a gente destacar a aprovação de uma emenda do deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, que permite que as distribuidoras de energia elétrica usem recursos separados para busca de eficiência energética na instalação da microgeração distribuída em associações comunitárias sem fins lucrativos. Atualmente, essas empresas devem reservar 1% da sua receita operacional para pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e para programas de eficiência energética. Com a emenda, as empresas poderão usar esses recursos para instalar painéis fotovoltaicos nas instalações dessas entidades sem fins lucrativos, e a energia que elas não usarem poderão ser, né, a energia poderá ser direcionada a beneficiários da tarifa social de energia elétrica. No Patem, o plenário, né, aprovou essa emenda, mas rejeitou alguns destaques, entre eles um que pedia a exclusão de projetos de gás natural entre os projetos aptos ao programa e outro que previa a inclusão de projetos de combustíveis para usinas nucleares. Vou deixar dois spoilers de notícias para vocês acessarem na megawatt.energy. Uma é de uma matéria da Camila Maia, que participou do Berlin Energy Transition, que aconteceu nos dias 19 e 20 de março na Alemanha, e ela entrevistou o diretor-geral da IRENA, o Francisco Lacâmera, que apontou que, apesar de os investimentos em energias renováveis no ano passado terem alcançado 570 bilhões de dólares para que as metas, né, de transição energética sejam atingidas, é necessário aportes de 1 trilhão e 500 bilhões por ano entre 2024 e 2030. O diretor-geral da IRENA diz que esses valores, né, quando a gente olha para o valor de 2023, de 570 bilhões de dólares, parece um montante expressivo, mas representa menos de 3% da liquidez total disponível no mundo, da ordem de 150 trilhões. Outra matéria é da Poliana Souto, que detalha bem as prioridades da eletronuclear para o ano. Vale destacar nessa matéria que a prioridade número 1 da eletronuclear é a extensão da vida útil de Angra 1, que tem 650 megawatts, por meio da renovação da licença operacional por mais 20 anos. A licença vence no dia 23 de dezembro e a empresa está focada nisso, nessa renovação. A usina vai completar 40 anos de atividade em 2024 e, segundo a Eletronuclear, Se Angra 3 atrasasse um pouquinho, mesmo com um investimento gigantesco, não afetaria tanto o caixa da empresa quanto a não renovação da licença de Angra 1. Vamos fechar então o nosso boletim de hoje, porque o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cumpre ainda a agenda nos Estados Unidos, no CERAWeek. Hoje ele participará de eventos sobre o desempenho do Brasil em energias renováveis. Em seguida, ele tem reunião com o presidente da TechHint, do qual também participa o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o Pietro Mendes. Hoje, o ministro de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também vice-presidente, tem reunião à tarde com o presidente do GEWEC. A CEMIG e a CPFL divulgam hoje, após fechamento do mercado, os seus resultados do quarto trimestre de 2023. Bom, eu fico por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e tchau, tchau.